Vamos considerar alguns elementos em torno do que acha de si mesmo. Quando na clínica nós recebemos a pessoa e ela nos traz a historicidade de vida dela, que é um elemento variável, por vezes ela inicia do nascimento, por vezes inicia dos avós, por vezes ela inicia de maneira pulverizada, contando um pouco do contexto da região, muito antes dela surgir. Outras vezes ela começa de uma fase avançada da própria vida, alguns nos contam a partir da adolescência, dizem não ter registros antes disso. Ah, várias movimentações. Alguns contam a história segmentada. Primeiro contam a história na escola, depois como foi a história na igreja, depois como foi a história na família. Alguns elencam contrapontos. Alguns colocam suas historicidades a partir de referenciais muito distintos. Elegem, por exemplo, uma perspectiva de um narrador na terceira pessoa. Outras vezes a pessoa inverte elementos, ela já não aparece na historicidade dela, ela não é um elemento central na própria historicidade, às vezes são outros. Durante essa historicidade, há partes que estão vivas, outras partes não. Há muitos elementos, muitos, muitos. É muito rico acompanhar historiograficamente um indivíduo nas suas inúmeras manifestações. Há historicidades que afastam a pessoa da sua própria trajetória, outras criam elementos nessa trajetória e assim sucessivamente. Ou quando o filósofo acompanha essa historicidade, ele tem diante dele entre muitos elementos, algo que às vezes é relevante, que são as doxas, as opiniões que a pessoa elabora com relação a ela mesma. Em geral, mas isso não é uma regra, há dois elementos básicos que apontam diretamente para essa pontuação. Primeiro, a pessoa se refere diretamente a ela mesma. Então, ela coloca na primeira pessoa do singular, e ela diz: eu estudei em tal escola, depois eu me mudei de cidade, depois eu retornei. Aí, minha avó, que era pintora, tinha uma exposição, me convidou para participar, eu o ajudei, eu carreguei os cavaletes, etc, etc. Vejam, uma relação direta funcional. Às vezes, essa relação direta não é funcional, é estética, outras vezes é uma opinião moral. Então, a pessoa pode dizer: eu sempre me achei uma pessoa boa, correta, sempre eu procurei fazer o melhor. Isso são referências diretas. Mas existem fatores indiretos que exigem uma atenção maior. Às vezes eles passam sem que o terapeuta se dê conta. Então a pessoa, ela explica: naquela região onde vivíamos, era uma região de colonizações. Então, mais ao norte havia os alemães, mais ao sul os italianos. E naqueles aldeamentos era muito comum o estudo da literatura comparada. Eles utilizavam isso, traziam autores que eram pouco conhecidos no país, em contraposição aos nossos autores. Isso era muito rico para as crianças. Elas aprendiam, veja, ela mesma especificamente não está aparecendo aqui, mas como ela estava nesse contexto, nessa escola e tudo mais, é muito provável que ela tenha a ver com isso. Como saberemos? Pelo próprio acompanhamento historiográfico, pelos desdobramentos a partir daí. Veremos se de fato ela estava se referindo também a ela mesma ou não. Bem, estas são as pontuações clássicas que surgem quase imediatamente entre os estagiários em filosofia clínica, nos estudos. Mas isso é apenas o início de algo que alcança complexidades gigantes, algumas tão intrincadas que surgem na forma de uma pontuação, de uma interrogação. Em aberto. Vamos ver, vamos aprofundar vários desses elementos agora, vários aprofundamentos. A partir da década de 60, houve um fenômeno que anunciava não uma complementação, mas uma ruptura com o que havia até então. Já havia um prenúncio na geração Beat nos Estados Unidos. Seus escritores, seus jovens, um inconformismo, aquele modelo norte-americano da família em torno da televisão e do automóvel e de uma casa com um jardim, começava a fazer barulhos, ruídos, não propriamente por ela, por essa estruturação. Os barulhos começaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Muitos jovens pelo mundo não aceitaram as razões, as justificativas que levaram a um segundo embate, poucas décadas depois da Primeira Guerra. E não havia mecanismos aqui que pudessem mostrar uma outra justificativa, se é que algo assim poderia contemplar uma justificativa razoável diante das atrocidades que foram aqueles dias da Segunda Guerra Mundial. Há milhares e milhares de jovens a partir dos Estados Unidos começam a desconfiar de modelos que eram anunciados. Uma sociedade que falava em amor, em paz, mas que ferozmente se voltava para uma guerra de destruição em massa. Como entender isso? Principalmente os dias finais, como o que houve em Hiroshima e Nagasaki, que sacudiu o mundo e mostrou um horror que até então nós não conhecíamos em nenhum dos embates anteriores. Também não conhecíamos nada que se pudesse comparar com aqueles campos de concentração que vitimaram milhares de pessoas, ciganos, negros, judeus. Nós não sabíamos de algo assim. Os horrores até então, como a escravidão, como os embates entre povos e outros elementos, mal acomodados, mal justificados, e a palavra justificativa aqui traz pesadas conotações, encontrariam agora desdobramentos então pouco imaginados. É a partir daí que a geração Beat começa a causar uma ruptura. Ela propriamente serve como uma passagem para o que viria nos anos 60. Os anos 60, abertamente, isso é anunciado. Em muitos lugares do mundo, os jovens se levantam e dizem: não, nós não queremos mais isto. Uma das questões muito sérias é que, quando foram chamados a conversar, eles não sabiam propriamente o que eles queriam. Sabiam que eles não queriam. E estavam tateando, estavam tentando descobrir elementos. Por todo lado, novidades. Terapias alternativas surgiam a partir da Califórnia. Pensadores, iconoclastas, alguns já conhecidos. E tentavam fazer uma movimentação em torno disso. Kerouac, nos ingleses, que trouxeram trabalhos formidáveis, movimentando tudo isso e questionando tudo isso que estávamos fazendo. É a partir daí que uma parte do ser humano, que é aquela parte que diz respeito a ele mesmo, começa a se modificar. E não pararia mais essa modificação. O modelo norte-americano, europeu, o modelo que colocava o ser humano como o centro de todas as coisas. O ser humano que habitava e compreendia todos os elementos na própria filosofia. Não, a filosofia colocava o ser humano muito acima de seus irmãos vegetais, de seus irmãos outros animais, de seres que ele, ser humano, classificou como inanimados. Ele dividiu quem possuía alma, quem não possuía. Ele fez todas as organizações de todas as coisas e passou a reinar, muitas vezes de modo pouco edificante sobre tudo isso, pois é esse elemento que começa a ruir. Esse elemento. Com ele, tudo o que está atrelado começa a ter disposições diferentes, algumas melhores, outras de modo lamentável. Mas entre algumas coisas, por exemplo, que começam a mudar, o ser humano começa a questionar seu direito sobre os mares, seu direito sobre os céus, seus direitos sobre a própria vida, sobre a morte, sobre outros elementos, fatores distributivos. Cientistas, filósofos pelo mundo inteiro começam a questionar esses elementos. Singer, na Austrália, causa uma verdadeira revolução dentro da filosofia sobre esses questionamentos. Em muitos lugares ele sequer pôde entrar para falar, como aconteceu em uma ocasião na França. E em tudo isso, estes elementos do tópico, o que um homem acha dele mesmo. Isso começa a se pulverizar. Nestas pulverizações que acontecem, daquilo que até então era uma unidade inquestionável. Esse eu, uma conquista que com o Renascimento, via racionalidade, entra em um fator preponderante que abrange as psicologias, que abrange as filosofias, que é o centro do qual parecem partir todas as coisas. Esse elemento começa gradativamente, mas em alguns casos de uma maneira insidiosa, a conhecer outras elaborações. Isso não foi de uma maneira calma, isso não foi de uma maneira sensata e isso não foi de uma maneira filosoficamente ponderada, em muitos casos não foi. Pessoas começaram, em muitos lugares, a não saber mais quem eram. Uma queixa que começa a chegar aos consultórios. Quem elas eram? Além disso, o sentido e o propósito da própria existência. Para que existir? Por que existir? Essas questões, essas demandas que começam a surgir com muita força, surgem no momento em que todo o aparato teórico e prático das ciências humanas não estava muito aparelhado para lidar com isso. Estávamos olhando para problemas ainda do século XVII, XVI, estávamos ocupados com questões renascentistas, neorrenascentistas, e um exemplo disso é que toda a nossa medicina, todas as nossas psicologias, e a própria filosofia, a maneira como vai lidar com isso, é uma maneira via retrovisor, natural. Isso anda de uma maneira mais lenta, até aqui tem sido assim, para compreender esses fenômenos. Subitamente, dos anos 90 para cá, isso ganha uma rapidez e uma proporcionalidade em pulverizações que nós sequer podíamos imaginar que fosse dessa forma. Filósofos pelo mundo inteiro tentam entender isso, trabalhar com isso, orientar tanto eles mesmos como suas sociedades. As terapêuticas começam rapidamente a tentar elaborar esses discursos, mas é muito veloz, muito veloz. Os dados chegam de maneira tardia ao consultório, os nossos compêndios já não alcançam mais nada disso. Vamos ver do ponto de vista concreto, pontual, exemplificativo do que estamos tratando. Primeiro vamos ver o que alguns filósofos tentaram ajustar quanto a isso. Se você vai para a Europa, você encontra muitos, como Bill Shuham, tentando nos dizer: olha, está acontecendo isso, estamos cansados, estamos exaustos, estamos correndo de um lado para o outro, e a correria pela correria. Outros filósofos, como Bauman, dizendo: estamos diluindo tudo. Estamos diluindo relações, estamos diluindo os trabalhos, estamos diluindo as próprias afetividades, e vamos ter que lidar agora com essas diluições. E isso não é uma tarefa muito simples, porque estamos colocando abaixo instituições, valores e princípios que nos nortearam. E temos que conversar com tudo isso que está chegando, e é uma tarefa que exige muito dos Estados Unidos, Nussbaum e outros. Roth, muitos filósofos tentaram ver isso. Não é? Searle via intencionalidade. Os filósofos tentaram ajustar e acompanhar esses elementos e até antecipar algumas coisas. Tarefa difícil, como os tempos têm mostrado. Pessoas chegavam ao consultório e já não se identificavam mais como homens ou mulheres. O fato é que a sociedade classifica assim e tem todo um parâmetro e todo um protocolo para lidar com esses elementos. E alguns diziam que a corporeidade, a definição do sexo, homem ou mulher, já não dizia mais nada para eles. Outros chegavam com questões como: não se identificavam mais dentro dos critérios de o que é ser um ser humano, que inclusive se identificavam muito mais e se achavam num grau de parentesco muito maior com os bichos do campo ou com as estrelas do céu do que propriamente com a humanidade, que não percebia qualquer parentesco entre eles e a humanidade. Aliás, nem queria esse parentesco, dados os testemunhos que a humanidade andava fazendo em muitos lugares pelo mundo. Muitos começaram a apresentar comportamentos, modos de definição e sensações. Muitos remodelaram seus modos de espiritualidade, caminhando para lugares, às vezes muito profundos e muito bonitos, e outras vezes problemáticos, de uma maneira inesperada. Então, subitamente, tínhamos pessoas conversando com suas plantas enquanto as aguavam. E quando você tentava compreender, sendo você está aguando as plantas, e elas diziam: não, as plantas estão me aguando, ou nós estamos fazendo isso mutuamente. A terminologia, os elementos linguísticos que utilizávamos até então para a compreensão e dimensão desses fatores começaram a falir. Rapidamente, linguistas começaram a nos avisar pelo mundo inteiro. Um dos problemas é que durante os últimos 250 anos, nós criamos palavras para fora, não para dentro. Elas para dentro continuam quase as mesmas palavras. Então, se tornou muito precário você dar contas do que estava acontecendo na subjetividade com essas palavras. Um exemplo: você pede para uma criança de 4 anos explicar um estado subjetivo da alma. Diz: me fale, o que é alegria? O que é felicidade? Ela terá naturalmente muitas dificuldades para se expressar por vernáculos o que ela está vivenciando, de modo a fazer traduções. Pois esse mesmo problema, inúmeros adultos profundos, estudados, viajados, sabedores de partes importantes da alma humana começaram a encontrar. As palavras não davam mais conta. O que fizeram? Muitos recorreram de novo à arte, e a arte ganhou um impulso importantíssimo, mesclando-se à arquitetura, à engenharia, ao direito, à própria filosofia em muitos lugares do mundo. A arte tomou um campo impressionante. Esculturas saíram dos museus e começaram a ganhar nas praças públicas e por todos os lugares. Pinturas também, músicas. Foi uma das maneiras. Além disso, substâncias, algumas perigosas, começaram a ser utilizadas. O ser humano começou a pulverizar o que ele achava dele mesmo. Não havia mais uma opinião, havia opiniões, e no consultório, o número de paradoxos, que na realidade agora sabemos, a maior parte das vezes nem paradoxos mais são. Poetas como Walt Whitman dizia: eu sou contraditório, eu contenho multidões, começaram a fazer sentido. Pessoas que diziam que elas não são nem boas nem más, ora elas já são boas, ora elas não são boas. Elas tentam um caminho que elas acham adequado, mas isso está em revisão. E fenômenos muito curiosos começaram a ocorrer. Por exemplo, se um amigo seu hoje, em 2025, diz que se divorciou, você provavelmente diz: puxa, mas o que aconteceu? Que pena. O casal era tão. Vocês pareciam tão bem. Houve alguma coisa? Você está bem? Posso fazer alguma coisa para ajudar? Tal. Não é assim que fazemos, mas não há mais perplexidade, não há mais escândalo. Se você mora numa cidade de porte médio, há 20, 30 anos, isso era motivo de escândalo, de uma grande perplexidade. Pouco mais, 35, 40 anos. Agora não. Agora muitas pessoas casam, mesmo jurando diante do pastor, do padre, que isso será para sempre, junto a Deus, eles mesmos não acreditam mais nisso. E no primeiro embate que tem, isso já se mostra visível. Cada um vai para um lado. Muitas vezes é assim. Muitas coisas diminuíram, taxas de tolerância, taxas de compreensão para o outro, e ao mesmo tempo aumentaram em outros lugares a tolerância, a compreensão. Agora, esse fator que hoje é corriqueiro, vejam, juntem a isso que eu vou dizer agora. Hoje, há novas instâncias de relações muito difíceis de compreender. Por exemplo, se uma pessoa chega até você e diz que ela se divorciou dela mesma, como você compreende isso? Alguém divorciar-se de si mesmo, como isto é possível? Sim, isso é possível e está acontecendo. Pessoas que afirmam no consultório que não vão com a própria cara, que não a toleram e não aceitam o próprio modo de ser e que, portanto, estão se afastando delas mesmas. Não cuidarão mais de certos interesses delas mesmas em prol dos interesses de outros. Sabem o que as psicologias tinham a dizer até há pouco tempo sobre isso? Era um problema gigante. Isso era colocado no âmbito das patologias. Agora não. Agora não. Muitas áreas já não encaram isso mais sobre o crivo da patologia. E em filosofia clínica, como não há esse conceito, nunca encaramos nada dessa forma. Vamos ver características, caracteres. Para algumas pessoas isso é uma atitude de sabedoria e para outras é uma atitude de completa destruição. Teremos que ver caso a caso. Mas o fato é que alguns se divorciam deles mesmos, com todos os caracteres conhecidos do que acarreta um divórcio, e alguns mais até. Outro elemento: algumas pessoas começam a funcionar quanto a este tópico, sobre o que elas pensam e acham delas mesmas, por caracterizações complexas. A ponto de você não conseguir mais se aproximar de certas definições, e elas mesmas dizem para você que elas não aceitam definições. Não é? E por não aceitarem, elas não vão nomear sentimentos, não vão nomear impressões a respeito delas mesmas. Sobra, às vezes, o processo descritivo. Esses problemas se traduzem de várias formas no consultório. Eu quero mostrar um para vocês. Se você sair pela rua com a lanterna, como foi feito uma vez na Grécia, e com a sua lanterna perguntar a cada pessoa: você é uma pessoa compreensiva? Vamos supor aleatoriamente. Você encontra pessoas pela praia, pela aldeia e vai entrevistando. Provavelmente muitos dirão sim. No consultório é isso que nós encontramos? Resposta é, pode ser bem diferente. Há um problema aqui. Muitos se reportam a eles mesmos de modo pontual, enquanto a historicidade é um elemento processual. Por exemplo, a pessoa fala que é compreensiva, porque você perguntou, você é compreensivo? Ah, sim, sou. Agora, na historicidade aparecerão muitos casos. O dia que a filha chegou em casa estava grávida e avisou, e esse pai abriu a porta e botou a menina para a rua. Diz que não ia aceitar isso de jeito nenhum, etc. e tal. Vejam, aquele mesmo que daqui a pouco na praia disse para você que era compreensivo, coloca isso. E outros exemplos como esses, processuais, dentro de um âmbito historiográfico, com contextos. Algumas pessoas, quando vão hoje tratar delas mesmas, do que elas acham delas mesmas, elas fazem segmentações. Como filmes, encartes e recortes que tudo junto surgem diante delas. Alguns travam, não conseguem tirar uma conclusão sobre isso. Outros pegam segmentos que não vão saber explicar diante daquilo que está acontecendo. Você diz, mas você tratou de tal coisa, o que que acontece aqui que você está falando agora tão diferente, a sua maneira de fazer isso? A pessoa às vezes não saberá mais explicar. O que é um outro elemento. Por conta de tudo isso, nessa pulverização de coisas, alguns trocaram todos os nomes e nomenclaturas. E agora, quando elas se reportam elas mesmas, elas se reportam uma sensação. Observem bem, é um registro no qual o espelho que essa pessoa usa para se dizer quem é, e isso é só uma aproximação, porque alguns já quebraram essa ideia de saber quem são e nem estão interessados mais nisso, esse espelho é um espelho sensorial. Então, como a pessoa se sente é o que ela se reporta para afirmar de si mesma para o mundo que ela habita. Outro não. Outro fará isso pela coletividade. Então, ela delega à coletividade a função e o papel de dizer como estão, o que são e se é que são qualquer coisa. Vejam a complexidade que isso alcança. Mas isso prossegue. E prossegue agora de uma maneira muito, muito delicada. Nós construímos um mundo, uma sociedade, que delimita o sujeito e que diz: olha, aí da sua pele para dentro é você. Da sua pele para fora é o mundo, não é seu. Você pode ter certas coisas, propriedades, etc. Pode ser, mas lembre, o que é você é daí para dentro. Bem, tentamos definir as coisas assim para arrumar tudo política, educacionalmente, economicamente, filosoficamente, espiritualmente, todas as nossas organizações tivemos que definir. Este homem é aristotélico, cabeça, tronco e membros, eis você. Você vai ao médico, o médico diz: como está você? Ele está perguntando: como vai você aí, cabeça, tronco e membros? Está tudo bem aí? Vamos trabalhar alguma coisa aí? Essa definição restringiu demais. Alguns se sentem apertados aí dentro. Diz: mas eu não consigo me conformar dentro disso que você está colocando como sendo eu. Diz: mas então o que se passa? A pessoa diz: não dá para aumentar um pouco isso, esparramar um pouco. Eu não posso ser um pouco as ondas do mar? Eu não posso ser um pouco a brisa que sopra? Não, você não pode. A sociedade é clara sobre isso. A brisa não é você. Ela toca o seu rosto, mas ela não é você. Você é isso mesmo, cabeça, tronco e membros. Olha, está tudo definido assim. Você não quer se aposentar um dia? Pois a sua aposentadoria depende disso aí. O que que cabeça, tronco e membros fizeram durante a vida? É assim que funciona. Mas algumas pessoas, não contentes e inconformadas com isso, questionam: então, vamos ver uma coisa. A moça está grávida. Isso que está dentro da barriga dela é dela? É ela? Sociedade diz, não, não vamos confundir as coisas. Vamos colocar tudo dentro das gavetinhas, das caixinhas. Ela está dando vida a uma pessoa. Essa pessoa não é ela, não é dela, virá a partir dela. Essas definições cartesianas, lembre, não levemos isso a mal. Isso é um testemunho de como organizamos, de como segmentamos, de como fizemos as coisas e que nos trouxe até aqui. É com respeito e com carinho, se é que vamos mexer em qualquer coisa dessas, que vamos tentar entender. Muitos já não acreditam mais isso e não funcionam mais assim. Em alguns aspectos, enquanto em outros são mais radicais do que qualquer dos radicais que eles condenavam até há pouco. Por exemplo, alguns que são ecológicos, falam do planeta, falam, conversam com as estrelas, mas às vezes no relacionamento afetivo são proprietários medievais da criatura do outro, que eles acham que têm esses direitos e tudo mais, a ponto de destratar e dizer coisas muito fortes para essa outra pessoa. O que mostra essa pulverização? Não é? O que é uma pessoa como um paradoxo, e na realidade é um fator, às vezes paradoxo, mas muito provavelmente um fator de pulverização, de uma criatura que está se expandindo para várias direções, encolhendo para vários sentidos, e isso tudo feito de uma maneira às vezes desordenada. Dos novos tempos, os neocontemporâneos. Teremos em algo que dar encaminhamentos a essas coisas, uma vez que vivemos ainda em coletividade. Ah, mas não é só isso. Quando uma pessoa ama outra pessoa, o registro da afetividade com o registro sensorial às vezes é contraditório. Do ponto de vista da afetividade, o outro vive em você, por exemplo. Temos uma ilustração. Está em você, é parte de você. E quando você fala de você mesmo, esse outro é uma parte tão grande que você nem percebe. A alegria dele já está habitando você. A sensibilidade, você acha que está falando só de você e já envolveu partes imensas deste outro. É parte da nossa complexidade hoje. Do ponto de... Eu sei que isso acarreta várias dificuldades. Na clínica, é preciso uma longa caminhada historiográfica para termos uma aproximação que nos dê uma ideia de entendimento. Estamos muito longe aqui das certezas e das convicções que até então colocavam todos numa balança, mediam, pesavam e era isso. Não é mais assim. Ainda que muitos tentem isso, precisem disso, recuem até isso, ok? É um modo de ser legítimo. Como legítimo são outras formas? Nós precisamos trabalhar esses elementos, compreender que isso está acontecendo e que algumas pessoas estão passando por questões gravíssimas. Alguns, por exemplo, no que eles acham deles mesmos, eles extrajetaram a ideia de corpo. Eles não têm mais uma vivência corpórea propriamente dita, só têm uma vivência imagética. Outros não têm mais uma ideia de si mesmo desconcatenada de objetos, de instituições. Então, o empresário, se a empresa está bem, ele está bem, se a empresa está mal, ele está mal, quer morrer. Não há mais um fator de separação. Vocês olham, a empresa é uma coisa, você é outra. Bom, isso na teoria pode ser muito bonito e viável. Na praticidade da vida, alguns não funcionam assim. Eles já fizeram um amálgama. Uma parte deles é a empresa, outra parte é o rio, outra parte são as roupas, outra parte é o filho que está no Japão. Ele se diluiu e ele compõe várias partes. E quando você acha que entendeu essas partes que compõem essa pessoa, ela surpreende você no consultório, retirando elementos, acrescentando outros. As definições caducam rapidamente, você já não consegue colocar dentro das definições. Você pergunta à pessoa quem é a sua família? E a pessoa diz: bom, que um enteado do segundo casamento é um filho para ele, enquanto o próprio filho que nasceu há dias não é filho para ele. subvertendo métricas, formulismos sociais. E a questão é que essa pessoa tem que conversar com a sociedade na qual ela vive. Ela paga seus impostos, ela recebe benefícios do governo, como ir ao hospital, ser tratada, receber agora as vacinas, etc. Como vão, então, dialogar? Se a pessoa diz, não, ela agora assume uma nova referência sobre ela mesma. Bom, a sociedade tem que conversar com isso. Como vai conversar? Nas nossas carteiras, nos nossos documentos, diz ali, fulano de tal, nasceu tal época, é de tal cor. Não é assim que eles colocam para nós? Escolaridade, etc. e tal, nós somos codificados, classificados. E ali você olha do documento, alguns acham que aquilo ali, de fato, corresponde ao que eles são, outros nunca se identificaram com aquilo. Não tem nada a ver com eles. Esses são alguns dos novos dilemas sobre o que acha de si mesmo. Alguns. Isso caminha para muitas frentes amplas e novas. E vai prosseguir. Vai prosseguir. Agora, com as inteligências artificiais, as robóticas e todos esses elementos novos, próteses, seres híbridos e outros elementos, tudo isso passará por uma reelaboração. Aquelas ficções científicas que vimos, Blade Runner, no qual você estava diante de um ser que era sintético não apenas na aparência era humano, mas na sensibilidade, inteligência e outros elementos era completamente humano. Aquelas simulações, figurações, talvez estejam muito próximas de ocorrer. Nós não sabemos, mas podem ocorrer. Podem nos surpreender, podem nos ajudar a ir além, podem fazer associações. Esses são os dilemas de agora. Quem trabalha em consultório e vai usar um manual do século XIX e XX para atender pessoas, vai conseguir dialogar com isso que estamos tratando? Como vai dialogar com isso? Não é? Algumas pessoas, e é um fenômeno que não é de hoje, elas não falam durante a historicidade delas, elas não dizem o eu, elas dizem nós. Nós pensamos, esse nós corresponde a quem? É ela e quem mais que ela está dizendo nós. Às vezes são vozes que se sintetizam, como por exemplo, vemos em João Guimarães Rosa. Não é? Você lê Grande Sertão Veredas, quem é que está falando? Em determinadas partes do livro, são tantos elementos ali que você não sabe quem é que está emitindo a opinião. Muitos estão já vivendo elementos assim. Eles têm opiniões que são sínteses. Eles têm manifestações que são hibridismos. É essa complexidade que chegamos hoje, que pode ser muito, muito bonita, sublime, celestial em alguns casos, mas também podem caminhar para outros sentidos e outros lugares, causando estragos de grande monta. A maneira de acompanharmos isso no consultório é um aprofundamento continuado na historicidade e nos âmbitos que ela sugere, onde a pessoa está indo, o que ela está fazendo. Hoje não se surpreende mais. O rapaz tem 35 anos, comprou uma linda embarcação, um veleiro, belíssimo veleiro, e ele está calmamente fumando seu cachimbo numa conversa. Numa linda enseada, parece um desenho, toda florida, o mar calmo, suave. A noite se aproxima. Ele está para fechar seu livro. Vai descer para fazer alguma coisa no forninho, saborear com cálice de vinho. E, à medida que a noite esfria, com seu cobertor, ele volta ou conversa para ligar para alguém que ele ama. Mandar algumas imagens. Nesse momento, ele sente algo muito profundo dentro dele, como Amir Klink descreve em suas obras. Ele sente que ele é um pouco o mar. Sente que a madeira do barco é como se fosse sua pele. A suavidade, algumas últimas gaivotas que voam pelo céu, como as árvores na beira-mar. Ele sente tudo isso, ele. Que ser formidável é esse que se expandiu em tantas coisas? Mas então, desperta lá embaixo o pequeno despertador que ele tem, avisando que ele precisa de alguns cuidados na embarcação, que esse é o horário. Ele desce para fazer manejar isso, restabelecer algumas coisas. Precisa colocar mais água potável, no outro dia precisará ir à cidade para trazer mais. Então, ele volta a ser somente ele, cabeça, tronco e membros, esse ser aristotélico. Entre ser uma coisa e outra, ele passa por muitas identidades no caminho. Essas identidades todas que ele passa, ele sabe, à medida do possível, conversar, dialogar com elas. Ele se desfaz em muitos, se faz em muitos, se refaz e caminha. Eis o novo homem. Um homem que, à medida do possível, é respeitoso com seus pares, com seus semelhantes, com suas vizinhanças, que aprende a harmonia das estrelas, da vida, a comunhão com Deus profunda. Finalmente, temos essa possibilidade. Se vamos caminhar e conseguir tudo isso, é um desafio. Um dos desafios da humanidade para os dias que agora vêm.